Vamos abrir as nossas Bíblias. É Abacuque. Sabe onde é? Fica Abacuque. Depois de Gênesis. Antes do Apocalipse. Abacuque. Leva algum tempo para saber pronunciar essa palavra. Hein? Mês passado, nosso tema era sobre o mandato divino. Abordámos vários temas e agora as células têm um projeto nas suas mãos que é muito engraçado. Eu sei que Deus vai fazer coisas tremendas através de cada célula. Este mês de março nós vamos falar sobre a nossa visão. Abacuque, em capítulo 2, versículo 2, diz o seguinte: então o Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, torna bem legível sobre tábuas, para que eu possa ler o que correndo passa. A visão é muito importante, não somente para cada pessoa individualmente, mas para cada congregação. Visão é uma palavra, não é? Tão óbvio, é ver algo, não é? Ver algo com os nossos olhos espirituais, ver além daquilo que é visível, não é? Com os nossos olhos naturais. Visão é ver o futuro, ver onde queremos chegar. Por isso Abacuque diz: escreve isso bem legível, ponha na parede, ponha na... Não é? Em bandeiras, estandartes, em tábuas, escreva de uma forma para que todos podem ler e correr com essa visão. Quando nós falamos de visão, nós estamos a falar acerca de a chamada que está sobre nós, sobre o nosso destino, o nosso percurso. Por isso, cada pessoa deve ter uma visão bem clara acerca da sua vida, e cada congregação deve ter uma visão bem clara, bem legível, para caminhar para frente. Em Provérbios 28, 18, diz o seguinte: não havendo profecia, e essa palavra em muitas outras traduções é traduzido visão, e às vezes é traduzido visão profético. Provérbios 29, 18. Provérbios 28, 18. Não, 29, 18. Desculpa lá. Não havendo profecia ou visão profética, o povo se corrompe. Cada um faz aquilo que entender. Sem visão há caos, há confusão. Pessoas às vezes negam a importância da visão, e por isso eles andam assim e não conseguem fazer nada. Andam assim, patinhando, né? Porque não têm uma visão clara, não sabem onde querem chegar, não têm um plano. O povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado, que tem princípios, que tem um processo. E durante este mês nós vamos falar sobre a nossa visão, porque é muito importante ter isso bem claro como igreja, que nós todos estamos a falar a mesma linguagem, ver a mesmo, né, ver as mesmas coisas e caminhar no mesmo sentido. Desde o início da nossa igreja nós explicamos a nossa visão neste sentido. Até que nós, durante alguns anos, tivemos um estandarte com essas três frases: amar a Deus, amar a igreja e amar o mundo. E esse tem sido o nosso lema, a nossa direção, o nosso foco. Amar a Deus, e fizemos isso concentrando em adoração, aquela intimidade com Deus, aquele tempo a parte com Ele. Temos muito ênfase no nosso próprio amor e na nossa intimidade com Deus. Amar a igreja, falando de amar uns aos outros. Se nós amamos Deus, nós vamos amar uns aos outros. Criar um ambiente em que todos sentem, não é, a realidade do amor de Deus através dos nossos relacionamentos, através das nossas ligações. E criamos uma família. Amar o mundo que deu-nos a missão de ir além das quatro paredes, além daquilo que é o nosso conforto, para as pessoas não conhecidas, pessoas, seja de raças diferentes, línguas diferentes, povos diferentes, nações diferentes, mas amar aos outros. Então, essa tem sido a nossa caminhada. Em 2001, nós fomos introduzidos uma visão chamada G12. E nós abraçamos essa visão e muitas pessoas pensaram que mudamos. Mudamos de visão, ficaram confusos. Mas não mudamos de visão. Porque G12 deu-nos um fermento para que a nossa visão podia ser transmitida a toda a igreja, deu-nos estratégia, estrutura, para que todos podem não somente ouvir da visão, mas correr na visão. Porque tem todos os elementos que nós sempre temos pregado e abraçado. Então não mudamos, melhoramos. Nós entramos num movimento que deu crescimento à igreja e deu aquele amor verdadeiro para os outros. Essa G12 é como um andaime. Quando nós queremos fazer um prédio mais alto do que a estatura do homem, precisamos de ajuda, precisamos de escadotes, precisamos andaimes, precisamos algo para nos levantar ainda maior do que nós mesmos. E se nós vamos amar o mundo, precisamos ir além daquilo que nós podemos fazer. Por isso nós precisamos de uma estratégia ou estrutura diferente. E a visão G12 tem uma escada, que é chamada escada do sucesso. Uma escada que ajuda cada pessoa de se levantar em vez de só pensar em si mesmo, porque esse é o nosso estado natural, esse é o nosso estado de segunda natureza pecaminosa, é pôr o eu no centro do nosso universo. Mas quando Deus nos salvou, Ele não somente nos salvou do mal do inimigo, mas também Ele nos salvou de nós mesmos, do nosso egoísmo, da nossa autocentração. Ele salvou-nos de uma vida tão, tão limitada, e abrir os nossos olhos para um sonho maior, para uma visão maior do que nós mesmos. Por isso é chamada escada de sucesso, em que nós podemos subir para atingir algo que sozinho não podemos fazer. E hoje, neste princípio, eu vou ter várias pessoas, porque a nossa igreja mudou radicalmente nesses últimos 10 anos ou 9 anos. A nossa linguagem, tudo. E aquilo que estamos a fazer, mesmo com o projeto que está nas mãos das células agora, é para que cada célula pensar além de si mesmo. E se envolver em algo que vai ajudar as pessoas na sua necessidade. Que o amor de Deus que nós falamos não é somente a nossa conversa, mas a nossa prática, a nossa vivência. Por isso a nossa visão não mudou, mas melhorou com uma estratégia como Né? Cada um de nós podemos participar. Aquilo é baseado no facto que Deus é amor. Por isso nós começamos com amar a Deus de todo o coração. Porque Deus é amor. Ele não tem amor. Por isso ele não pode perder amor. Ele não pode não amar. Nós podemos, né? Mas Deus não. Deus sempre é amor. Ele sempre ama. Nós fomos ganho pelo amor de Deus. Ele estendeu a sua mão a nós e nós fomos redimidos por causa do seu amor. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Ele estendeu, Ele fez um passo para nós por causa do seu amor. Em 1 João 4:7-8, diz que nós conhecemos o amor, porque Deus é amor. A razão que nós podemos, nós temos a capacidade humana de amar alguém, e porque nós fomos criados na imagem de Deus, e Deus é amor, e deu-nos a capacidade de amar. Mas sem ser redimido, sem ser salvo, o nosso amor tem condições. O nosso amor tem limites, tem limitações, tem condições, é condicionado. Nós amamos se alguém faz-nos bem, ou se alguém trata-nos bem. Nós condicionamos o nosso amor. Mas Deus ama a todos em todo o tempo. Nesta passagem de 1 João 4:7-8, ele também diz aqui que mesmo quando éramos pecadores, quando nós não amamos Deus, Deus nos amou. Então não foi condicionado na nossa resposta, ou a nossa reação, ou a nossa aceitação de Deus. É completamente, não é? E 100% dada, sem pensar na nossa própria resposta ou reação. Fomos ganho por amor. E esse amor, quando nós fazemos um passo a Deus, Ele derramou pelo seu Espírito esse amor em nós. Por isso nós temos um novo sentimento. Temos novos amigos, temos um sentido de família. Eu sempre fico assim, admirado, porque eu viajo, eu tenho viajado em muitos países diferentes, conheço pessoas de muitas nações diferentes. Uma coisa que é tão impressionante, quando nós encontramos com uma outra pessoa que conhece Jesus, logo sentimos família com essa pessoa. Talvez não conseguimos entender a sua língua, não é? A pessoa em si mesma é muito diferente, mas o fato que nós fomos salvos pelo mesmo Senhor faz-nos um. E nós, não há em qualquer outra religião essa experiência. Porque Deus é amor, nós fomos criados na sua imagem e Ele derrama em nós, em salvação, o seu amor. E nós temos uma mudança da natureza e nós sentimos algo para o outro, para o nosso próximo. Não podemos ficar indiferente, não podemos negar isso. É algo que é nascido de Deus. O sentido da presença de Deus, o amor de Deus. E nós começamos a amar a quem que Deus ama. Por isso não é condicionada com as pessoas como nós. Ou igual, aqueles mesmos, não é? Porque é fácil amar, naturalmente falando, alguém que é muito parecido a nós. Tem os mesmos gostos, tem os mesmos valores e sentidos e tudo isso. Mas é só Deus que dá-nos a capacidade de amar alguém diferente. E esse amor foi derramado em nós. E nós temos essa imagem de Deus a trabalhar em nós, transformando a nossa própria vida. Em Ezequiel 10, que é a palavra que Deus me deu no princípio deste ano, e a razão que nós passamos a semana de poder em oração, aquela semana de jejum e oração, Ezequiel 10, temos aquela visão celestial. E essa visão é engraçado porque cada vez que nós temos uma pequena imagem daquilo que está acontecendo no céu, nós podemos conhecer mais acerca do propósito de Deus aqui na terra. Nesta imagem dos querubins, em que havia rodas, tudo movimentando assim, havia fogo, havia o trono de Deus no meio, havia asas com mãos de homens debaixo das asas, que para mim fala de ligação entre o divino, o sobrenatural e o humano, o natural, trabalhando em conjunto. Mas depois nós encontramos uma outra coisa que eu acho que é tão engraçado. Que ao redor, nestas rodas, ao redor, está cheio de olhos. Que visão estranha. Rodas, aqui, né? Por que temos tantos olhos, né? Num círculo, ao redor. E esses olhos, não é? Foi notado por Ezequiel. Não somente as asas, não somente as mãos, mas a quantidade de olhos. Eu preciso de ajuda para explicar isso. Dá-me 12 pessoas. Podem chegar aqui? 12 homens, vamos dizer, 12 homens. Vem aqui em frente. Vocês fazem uma roda e juntam as mãos. Faz uma roda e junta as mãos. 12 pessoas. Ok, 6, 7. Falta um. Mais um homem. Ok. Ok, estamos aqui. Faz uma roda. Ok, ok. Já tem 12 homens. Essa parece aquela roda no céu? Não. Onde estão os olhos? Sabe que essa é tão natural. É tão natural. Quando nós pensamos, vamos nos ligar, todos começam a olhar uns pelos outros. Agora vira ao contrário. Agora olha para os olhos. Tantos olhos. Agora faz uma roda assim, começa a girar. Olha para aquela roda que está no céu. Que está assim, o fogo de Deus está dentro, né? Desta grupo de homens. E os seus olhos estão a brilhar lá fora. Porque o olhar de Deus é sempre fora, não de dentro. Ok? Os olhos de Deus e aquilo que nós temos em termos de uma visão celestial é quando nós olhamos para fora e não olhamos para nós mesmos. Ok? Aleluia, obrigado. É, vamos dar uma grande salva de palmas. Esses homens são tremendos. Por isso, mulheres, nós vamos ultrapassar a vocês. Porque os nossos olhos estão fora, não é? Nossos olhos estão a ver, não é? Seara, nós estamos a ver outros. E Deus derramou em nós, não é? O amor, e esse amor sai para os outros, ok? Não é para nós, é para os outros. Nós olhamos para a frente. Eu tenho dito isso várias vezes, porque eu gosto de caçar, infelizmente, aqui em Portugal nunca tive essa oportunidade, mas na minha terra fui criado a fazer caça. Caça era a nossa normal. Cada setembro era o tempo para sair da caça e caçamos carne suficiente para todo o ano. Enchemos as arcas e foi a nosso alimento. Raramente que nós comprámos, nunca comprámos vaca e raramente outro tipo de... talvez às vezes galinha ou frango, coisa assim, mas raramente era simplesmente a caça. E uma coisa que eu aprendi acerca dos predadores, os que caçam, que têm os seus olhos em frente. As vítimas ou os caçados têm os olhos no lado. Deus criou-nos para ser caçadores. Onde estão os vossos olhos? Estão em frente. Como o lobo está em frente. Como a águia está em frente. O veado está aqui ao lado. Coelho aqui ao lado. Vocês vão ver. Essa é uma lição na natureza. É assim. Nós fomos criados para caçar, para atingir alvos, para conquistar, para andar para frente. Não olhar o que os outros estão a pensar e dizer. Ah, eu tenho medo daquilo que alguém vai dizer. O que eles vão pensar de mim. Nós não fomos criados para ser assim, caçados ou vítimas. Mas para atingir alvos, para ter uma visão. E essa visão não é para olhar para nós um umbigo e tentar discernir aquilo que Deus tem para mim. Nós descobrimos o nosso destino quando nós começamos a nos envolver nas vidas dos outros. Quando nós começamos a amar outras pessoas, nós descobrimos o amor que Deus tem para nós. Quando nós começamos a nos preocupar naquilo que está a passar nas vidas dos outros... E nós nos envolvemos em vez de dizer, pá, eu não quero me sujar, eu não quero ficar assim magoado. Não. Quem que ama não pensa sobre si mesmo, não pensa se vai ficar magoado ou não. Ama mesmo. Jesus foi mal entendido, Jesus foi blasfemado, Jesus foi rejeitado, mas ele continuou amar. Ai, mas eu tenho medo. Sabe que às vezes nós temos que fazer coisas mesmo com medo. Mesmo tendo medo, temos que fazer. É uma melhor forma de vencer o medo e fazer do mesmo. Estamos a ter medo, mas vamos fazer. Não vamos parar. Não somos os vítimas, não somos os caçados, não somos os caçadores, não somos que têm uma visão, porque o amor de Deus foi derramado em nós. O amor de Deus é virado para fora. Nós temos que olhar para quem que Deus está a olhar. Nós temos que ver nos seus olhos a nossa direção. Por isso, nós, quando nós amamos a Deus, é impossível de não amar os outros. Nós amamos a Deus... E nesta vivência conseguimos amar os outros como Ele nos ama. Nós amamos a igreja, claro. É a nossa família espiritual. Em Salmo 68, versículo 6, diz que Deus faz que o solitário viva em família. E olha, uma coisa mais linda é quando a família está junto. Mas sabe, hoje em dia há tantas famílias divididas, disfuncionais, que não há referências, não há exemplo. Então a igreja torna-se uma família para eles. E nós temos que ser família. Para ajudar as pessoas que não têm família. Para ser família. Por isso, cada célula é uma família. É um lugar em que nós cuidamos uns aos outros, em que nós oramos uns pelos outros, em que nós fazer aquilo que normalmente a família faz. Em Efésios 3, começando em versículo 14 e 15, revela que Deus é o Pai de toda a família. Até que a família tem o seu sentido, tem... tem a sua própria existência por causa de Deus. E quando Deus revela a si mesmo, Ele revela a si como Pai. A grande revelação que Jesus trouxe é revelar, é dar conhecimento do Pai a Israel. Revelar o Pai. Levar as pessoas a ter aquela ligação com o Pai. Por isso, Jesus é o caminho para o Pai. Ele não é o fim. Ele é o mediador, Ele é o meio através de Jesus chegarmos ao Pai. E quando Deus se revelou a Moisés, muitas pessoas, essa parte escapa a sua atenção, porque temos a tendência a ler somente uma parte, parte das Escrituras, não toda. Em versículo 14, Êxodo 3, 14, Moisés pergunta, mas qual é o teu nome? Eu tenho que dizer ao povo, acerca daquela revelação que ele teve de Deus, ele dizia, mas eu tenho que dizer ao povo, qual é o teu nome? E depois, em versículo 14, ele diz, meu nome é Eu Sou. E muitos de nós paramos ali, pensando que o nome de Deus, Elohim, Eu Sou. É isso, é só isso. Mas em versículo 15, Êxodo 3, 15, diz o seguinte: e diz mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome, eternamente. Este é o meu memorial, de geração em geração. Qual era o nome? Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Três gerações, uma família, uma descendência. Ele foi revelado como pai, ele foi revelado como chefe de uma família, o início de uma nação, não é? Para tocar todas as nações. Quando nós amamos a igreja, estamos a ver que amar a Deus é amar a sua família, amar a quem, não é? Que ele tem gerido, que nasceu de novo através do poder do seu Espírito. E somos ligados uns com os outros. Essa é aquela ligação. E todas as promessas que foi dada a Abraão, Isaac e Jacó passou para toda a sua descendência. E quem que nos abençoa são abençoados. Quem que nos amaldiçoa são amaldiçoados. Nós temos a herança de todas as bênçãos de Abraão. Temos a sua proteção. Por quê? Porque o Pai cuida bem da sua família. Quem que se levanta contra a igreja, eu tenho muita pena dessa pessoa. Porque não levanta contra A, B ou C. Não se levanta contra Zé, ou Manel, ou Joaquim. Mas se levanta contra Deus Pai. Quem que fala mal? Aquelas palavras voltam para trás. E servem de maldição na sua própria vida. Porque Deus protege, Deus cobra, Deus coloca sobre a igreja o seu manto, a sua identidade. Cada pessoa tem os seus limites. Ele disse a Abraão que ele ia ser pai das multidões. Sara começou a rir, disse, nem sou pai, nem sou mãe de uma pessoa. E mesmo se puder, como que eu consigo ser mãe de multidões? Eu tenho os meus limites. Eu sou somente uma pessoa. Mas a menina teve que 8 filhos? Ou 7 filhos? 8? 8. 8 filhos. Alguém tem mais filhos do que isso? Aqui? Não, talvez ela bateu o recorde, não sei. Mas eu sei que há outros que têm mais, não é? 14, 15, não é? Talvez 20. Mas mesmo assim, 20 não é uma multidão. Não é? 10 não é uma multidão, 8 muito menos, 5 muito menos, 1 ou 2, é pá. Sara teve somente um filho. Mas a promessa foi dada a ela e o seu marido. Ser mãe, ser pai das multidões. Agora, para cumprir aquela promessa, tinha de haver uma transferência de bênção. A transferência daquele destino, daquela herança para outra geração. Isaac teve 2 filhos. Jacó teve 12 filhos. Mais filhas. E aquilo começou a se multiplicar. Mas a multiplicação não acontece até que nós transferimos aquilo que nós temos para outra pessoa. Por isso a visão não é uma visão só para nós. A visão só tem importância quando é passada de geração em geração. E podemos ver mais e mais pessoas frutíferas. E quando as pessoas apanham aquela visão e correm com essa visão, eu vou ser pai ou mãe das multidões, e todos sonham e pensam e trabalham para isso, passando numa geração que é, vamos dizer, uma célula para 12 células, para 144 células, para... não é? Para 1728 células, para 20 mil e tal. E aquela é uma multiplicação, porque todos começam a sonhar segundo aquele sonho que Deus deu uma pessoa. Uma pessoa. E esse era Abraão, o pai da nossa fé. Quando nós amamos a igreja, nós amamos o nosso pai e todos os seus filhos, e nós entramos nesta geração dos frutíferos. João 15, 16 diz que Deus, que nós não escolhemos a Deus, mas Deus nos escolheu a nós para que vades e deis fruto e que esse fruto permaneça. A nossa escolha é com propósito. Por isso nós amamos o mundo. Porque sendo escolhidos por Deus, e que nós amamos Deus, e que nós amamos o nosso próximo, os outros que foram redimidos por Deus, nós temos o nosso propósito em transmitir esse mesmo amor aos outros que ainda não conhece Deus. E essa é aquela base do fruto. Ganhar pessoas para Jesus com o amor de Deus. Como nós fomos ganhos pelo amor de Deus, nós ganhamos outros pelo amor de Deus. E não somente ganhamos e depois abandonamos, porque quem tem filhos e depois abandona seus filhos? Eu sei que hoje em dia essa é a realidade. Mas não é natural. É natural é que nós cuidamos. É como Ana e Evandro, eles tiveram... que é o fruto do seu amor. Eles tiveram um filho, mas agora eles não vão abandonar aquele filho. Eles vão cuidar, tomar conta. Eles vão fazer tudo o que esse filho precisa. Que às vezes significa não dormir à noite. Não comprar coisas para si e dá para cidades, para as necessidades do filho. Não é? Significa sacrifício, significa, não é? Sofrimento, às vezes, dor. Mas o amor faz esse preço fácil, é fácil pagar isso. Nós fazemos com toda a alegria, com todo o gozo, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração. Fomos escolhidos com esse propósito, para amar alguém. E através desse amor, há mais pessoas que são, não é, nascidos de novo. E é através do nosso cuidado, porque Deus quer que essa fruto permaneça. Por isso nós consolidamos, por isso nós trabalhamos arduamente e criamos células e trabalhamos em conjunto para guardar as pessoas na sua fé. Para criar aquele ambiente em que ninguém se perde, mas todos vão chegar a conhecimento de Deus e vão ser frutíferos. E nós entramos e nós trabalhamos arduamente para discipular, porque Deus quer que nós criamos, formamos discípulos, porque são os discípulos que têm capacidade de se multiplicar e passar aquilo que eles receberam aos outros. A nossa visão que nós estabelecemos 23 anos atrás, quando nós estabelecemos a Igreja Logos, começámos num escritório, a primeira reunião foi dia 15 de outubro de 1987. Alguns de vocês estiveram lá, é o Hotel Roma. Quantos de vocês estiveram lá naquele dia? Alguns de vocês. Primeiro dia. E nós anunciamos essa visão desde o princípio. E nós temos sido, trabalhamos neste sentido. Agora temos um andaime, porque Deus quer que nós subimos de grau, que nós irmos além, que nós podemos ver mais pessoas e ver muitas pessoas frutíferas, muitas pessoas, não é, com esse mesmo DNA, com esse mesmo desejo. Por isso nós abraçamos com alegria a estratégia que foi dada pelo Pastor César Castilhanos em Bogotá, Colômbia. Tem sido um mentor para nós, uma grande ajuda em termos de levantar a nossa visão além daquilo que, com as nossas capacidades, com a nossa própria estatura, que nós conseguimos fazer. Alguns de vocês têm apanhado isso e estão a ir além, porque o desejo dos pais é que os filhos ir além. Faz mais do que os próprios pais. E graças a Deus, nós temos no nosso meio filhos desta casa que estão fazendo mais do que nós, do que eu e ela conseguimos fazer. E multiplicando isso por vocês, vocês vão fazer muito além daquilo que é possível para um casal, uma pessoa fazer. Por isso nós abraçamos e todos devem entender o valor e a importância e saber bem claro qual é o nosso sentido. O que é que Deus quer de nós? Comece, não é, com a nossa própria imaginação. Aquela visão celestial como foi dada a Abraão, em que ele olhou para os céus e viu aquelas estrelas no céu, imaginando cada estrela com um nome, com uma cara, com filhos. Olhando para o rei do mar e ver pessoas, as multidões das pessoas, sendo filhos, sendo pessoas salvas. A Igreja de Jesus cobrindo a terra. Nós chamamos isso o nosso sonho. Não é um sonho de noite, é o sonho em termos daquilo que nós conseguimos imaginar. no nosso coração. Ver-nos parte de algo muito maior do que nós podemos fazer sozinho. Mas uma coisa acerca de um sonho, o sonho que somente fica conosco, torna-se uma ilusão. E quando nós criamos ilusões, nós facilmente entramos em desilusões, desapontamentos, porque nada acontece. Um sonho é diferente do que uma ilusão. Uma ilusão é algo irreal, em que não se envolve, é só algo que é como a loteria. A pessoa sonha de ganhar a loteria. É uma ilusão, é uma coisa que... Não é? E depois, quando não acontecer, torna-se um grande desapontamento e depressão. Desilusão. O sonho é quando nós imaginamos com aquela parte criativa do nosso espírito aquilo que Deus pôde fazer através de nós. José recebeu aqueles sonhos daquilo que Deus tinha na sua mente acerca de José. Mas aquilo não foi logo respondido, né, ou realizado. Aquilo houve aquelas altos e baixos, parece que ia acontecer e depois, bom, pum, não foi. Compartilhou isso com seus irmãos e os irmãos não entenderam e venderam ele a escravatura. Foi levantado na casa de Potifar e depois foi posto na prisão. Mas só depois... De outra pessoa começou a sonhar que os seus sonhos foram realizados. Quando os dois colegas naquela cadeia começaram a sonhar, e quando o faraó começou a sonhar que os sonhos de José foram realizados. Os nossos sonhos que vêm de Deus se realizam quando outras pessoas começa a ter o mesmo sonho. Por isso nós fazemos coisas em conjunto, numa equipa. Trabalhamos em conjunto, num propósito. Não é ficar assim, com braços cruzados, à espera da vinda de Deus. Não é? Intervenção de Deus, não. Mas nós trabalhamos nessa seara para completar a sua vontade aqui na Terra. Antes da sua vinda. Por isso eu quero ser ocupado quando ele vier. Eu quero estar assim a trabalhar naquela grande seara. Eu quero fazer tudo que está dentro do meu alcance. E quando ele vier, ele vai me encontrar ocupado. Eu prefiro dizer, espera um momento. Mais uma pessoa, Senhor. Espera, Senhor, mais uma pessoa. Deixe-me falar com mais alguém. Ser ocupado. Naquele momento que a história muda. Essa é a nossa visão. Uma visão para amar Deus de todo o coração. Amar a igreja, amar uns aos outros. E amar o mundo. Nós temos uma estratégia, nós temos como fazer isso através de ganhar, consolidar, discipular e enviar. Nós sabemos como criar uma família, uma célula, mas como também ajudar cada membro dessa célula a ter as suas próprias células, que a família cresça. Eu estou muito contente a ver os meus filhos, que são poucos, a ter as suas famílias. E ter netos que são mais ou menos. Que eu sei quando eles começam, os meus netos começam a ter bisnetos. Né? A família torna-se grande. Torna-se, né, uma tribo. Eu lembro o meu mentor, pai da fé, Derek Prince, ele nunca teve filhos naturais. Mas ele e a sua esposa adotaram 12 filhas que tiveram a sua própria orfanada e depois adotou. Não é? Era judeus, era árabes, era africanos, uma mistura, mas a família grande. E através dessas 12 filhas, o tempo que ele, quando ele morreu, tinha 153 filhos, netos, bisnetos. 153. Essa é somente através do poder natural. Agora, imagina o que nós podemos fazer através da nossa vida espiritual. Quando nós amamos pessoas, revelamos o amor que Deus tem, e essa transforma a sua vida, e depois dali transforma vidas dos outros, não podemos contar. São as multidões. Eu não quero que a nossa igreja seja uma igreja parada, mas uma igreja dinâmica, que tem uma visão profética, progressiva, em que todos sonham no mesmo sonho, todos andam na mesma direção, todos correm e que são motivados pelo mesmo amor. Por isso nós separamos esse mês para falar sobre isso, para que, mastigando de novo o nosso propósito, a nossa chamada, nós podemos entrar nesta primavera com aquela renovação, aquela, não é, força e dinâmica, não é, que Deus tem para nós. Aleluia. Vamos ficar em pé. Às vezes nós, tentando amar pessoas, nós ficamos com mágoas, porque as pessoas não respondem sempre como nós queremos. Às vezes eles nos rejeitam até. Não é? Gozam. Falam mal de nós. E nós temos que saber como sacudir aquelas coisas que é negativo e transformar aquelas desgostos em vantagens. Eu vi uma história acerca de um velho que teve um burro também velho. E um dia, aquele burro caiu num poço seco. Mas estava ali mesmo ao fundo e ele não conseguiu tirar aquele burro daquele poço. Chamou os seus vizinhos e os seus vizinhos também não conseguiram tirar aquele burro daquele poço. Então ele disse, o burro é velho, não serve para nada. Vamos deixar o burro lá. Vamos enterrar o burro. Então eles chamaram os vizinhos e cada um com a sua pá começaram a pôr terra sobre aquele burro. Cada vez que aquela terra caiu sobre os ombros daquela burro, ele sacudiu aquilo. E ficou assim. Cada vez que começou a, não é, mais terra, também. Mas não. Até que o burro começou a subir. E depois de um tempo o burro saiu do poço. Nós temos que saber como usar aqueles desgostos de vida à nossa vantagem. Não ficar enterrado, não ficar assim mal, não. Transforma isso, não é, em algo positivo. Como Deus está a purificar a nossa alma. Deus está a tratar, não é, Porque, não é? Todos são rejeitados um dia ou outro. Não sempre somos bem vistos, não sempre somos entendidos, mas pronto, continuamos. Vamos usar isso para a nossa vantagem, para sair daquele abismo e sair em liberdade. Amém? Pai, nós pedimos que a visão que nos deste nos transforme dia após dia. Nós somos salvos, Senhor, com um propósito, e nós queremos agarrar aquele propósito, Senhor. Não queremos permanecer em egoísmo, mas nós queremos ser úteis. Nós queremos ser instrumentos nas Tuas mãos. Nós queremos ser frutíferos, Senhor, e nós queremos que o nosso fruto permaneça, e quando nós chegamos à Tua presença, nós podemos apresentar para a Tua glória todo o fruto da nossa vida. Por isso, Senhor, eu peço, Senhor, durante esse mês que nós dedicamos a esse tema, grava sobre a nossa mente, sobre a nossa alma, a Tua mensagem, essa visão profética. Ajude-nos, Senhor, a caminhar com toda a nossa energia e força, com tudo que nos deste, usando todos os dons, todas as capacidades que nós temos recebido, para que nós podemos, Senhor, alcançar a razão em que nós fomos alcançados. E nós damos-te graças em nome de Jesus.